Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova fim da tarifa mínima de água, energia e telecomunicações para famílias de baixa renda. CPI da pandemia, com o surgimento de novos fatos, data do relatório final está indefinida. Congresso analisa vetos à MP da Eletrobras e a regras eleitorais na segunda-feira. Boa noite. A proposta que estabelece o fim da tarifa mínima para serviços de água, energia e telecomunicações para famílias de baixa renda avançou no Senado. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos agora segue para a Comissão de Defesa do Consumidor. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A autora do projeto, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, diz que a praxe no mundo é cobrar-se aquilo que se fornece. A senadora argumenta que se o serviço não é utilizado, é inadmissível que o consumidor seja cobrado. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Ângelo Coronel, senador do PSD da Bahia, destacou ainda que a tarifa mínima acaba sendo um subsídio da população com consumo pequeno aos demais consumidores.
Quanto maior o consumo, maior tende a ser a renda. Logo, o grupo de consumidores que se beneficia mas, por ter tarifas médias mais baixas pelo atual sistema de tarifação, tende a ser composto por famílias de maior poder aquisitivo.
Ângelo Coronel admite, no entanto, que a tarifa mínima serve para financiar a expansão e manutenção dos serviços de água, energia e telecomunicações. Por isso, ele modificou o projeto, e a CAI aceitou, para restringir a proibição da cobrança de tarifa mínima a famílias que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a derrubada ao veto presidencial a lei que possibilita a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos para o enfrentamento de emergências em saúde, como a pandemia de Covid-19. A votação está marcada para a próxima segunda-feira. Paim destacou que a derrubada do veto é fundamental no processo de precaução contra o coronavírus, que matou quase 600 mil pessoas no país. O senador afirmou que, apesar de o Brasil estar vacinando a população, o problema ainda não está resolvido.
É importante garantirmos o valor de material biológico e a aplicação imediata da lei. É urgente ampliar a produção de imunizantes, salvar vidas, ajudar os países pobres que estão sem vacina.
Além do veto, a proposta sobre quebra de patentes das vacinas, o Congresso Nacional deve apreciar outros 35 vetos presidenciais na próxima segunda-feira. Entre eles, há o projeto que institui as federações partidárias. Deputados e senadores também vão analisar vetos à MP que trata da privatização da Eletrobras. Repórter Pedro Pince.
O Congresso Nacional vai apreciar nesta segunda-feira diversos vetos presidenciais, a exemplo do que criaria as federações partidárias. Esse projeto de lei permitia que partidos políticos se unissem a fim de atuar como uma só legenda e ajudar os pequenos partidos que não alcançassem a cláusula de barreira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou a necessidade de o Congresso decidir se mantém ou derruba esse veto.
Para que se oportunize ao Congresso Nacional, a apreciação desse veto específico das federações, mantendo ou derrubando, mas se oportuniza também considerando a anualidade, essa avaliação sobre as federações.
Também estão na pauta projetos que liberam 164 bilhões de reais para o Poder Executivo e que mudam a Lei de Diretrizes Orçamentárias para permitir a criação de um novo Bolsa Família.
Com encerramento no dia 4 de novembro, a CPI da pandemia só terá o seu relatório final apresentado após o último depoimento ainda não definido. A informação é do relator Renan Calheiros. Também antes da conclusão dos trabalhos, os senadores querem fazer uma cerimônia de homenagem às vítimas da pandemia. Repórter Érica Christian.
Diante do surgimento de novos fatos, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse não ter uma data para entregar o relatório final. A previsão era de apresentar as conclusões da CPI agora no final de setembro, mas ele destacou que a análise de documentos em posse da CPI, a exemplo das quebras de sigilo, requer novos depoimentos. Renan Calheiros espera ouvir o ministro da Defesa, Braga Neto, que foi o coordenador do Comitê de Enfrentamento à pandemia e o assessor especial da Casa Civil, Elcio Franco, que foi secretário executivo do Ministério da Saúde, responsável pela compra de vacinas.
Para não incorrer em nenhuma imprecisão, me comprometi em apresentar o relatório no dia seguinte ao último depoimento. E na sequência desses depoimentos, do último sobretudo, eu apresentarei o parecer.
Para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a mudança de data na entrega do relatório demonstra a dificuldade da oposição em apresentar provas contra o governo.
O relator e o grupo que comanda a CPI me parece perdido. Não sabem como fechar, né, o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como acusaram, mas não conseguiram provar nada contra o governo federal, fica difícil.
Antes da apresentação do relatório final, a CPI vai homenagear as vítimas da Covid-19.
O Senado e a Câmara realizam um ciclo de palestras para discutir a representação feminina e a atuação parlamentar. São dois dias de debates, 28 e 29 de setembro. O tema tem sido foco de discussões e votações no Congresso, porque apesar de representarem 52,5% do eleitorado, as mulheres conquistaram apenas 16% das vagas em câmaras de vereadores e 12,1% das prefeituras nas eleições de 2020. Na programação do ciclo de debates, especialistas vão explicar as novas regras eleitorais e compartilhar experiências que mostram a atuação das mulheres na agenda pública. Qualquer pessoa pode participar, o evento é gratuito. Basta fazer a inscrição e acompanhar a transmissão pelo site saberes.leg.br. E o Senado Federal está oferecendo visitas virtuais com um acompanhamento para os cidadãos. A ideia é tornar mais próxima a relação entre o Legislativo e a população. Mais detalhes na reportagem de Manuela Moura.
O Senado Federal está oferecendo a visita guiada na modalidade remota, feita virtualmente em tempo real. Com duração de cerca de uma hora, as visitas acontecem gratuitamente de segunda a quinta-feira, às 11 da manhã e às 5 da tarde, mediante agendamento pelo site. Já às sextas-feiras, a visitação ocorre para grupos de estudantes também com marcação. O tour é ofertado em português, mas pode ser solicitado em Libras ou em outros idiomas. De acordo com o coordenador de visitação, Tadeu Espósito, as visitas virtuais aproximam o Senado dos cidadãos.
As pessoas estão gostando de conhecer o Congresso, de poder passear pelos ambientes do Senado, aprender um pouco mais sobre arquitetura, arte, história, funcionamento do legislativo, o próprio processo legislativo. Então, esse serviço parece que vai se firmar como algo que veio para ficar.
Para o agendamento de visitas para a comunidade, é necessário entrar no site www.congressonacional.leg.br/visite. Para as visitas de grupos de estudantes, o agendamento deve ser solicitado pelo e-mail visite@senado.leg.br. Pelo endereço, é possível fazer o pedido da visitação em Libras ou em outros idiomas, que deve ser feito com 3 dias úteis de antecedência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana para você.
Minuto do TCU.
Na última quarta-feira, 22 de setembro, os ministros do TCU analisaram o processo que apontou relação entre as medidas adotadas na pandemia e o aumento da dívida pública. De acordo com o estudo, nos 4 primeiros meses de 2021, foram utilizados para o combate à Covid-19 cerca de 64 bilhões. A principal fonte de recursos utilizada pelo governo federal foi a emissão de títulos públicos. A estratégia elevou a dívida pública do país. Na mesma sessão, os ministros também analisaram processos sobre as iniciativas de transformação digital na administração pública federal. Em relação às plataformas de compartilhamento de dados, o tribunal concluiu que o orçamento é limitado e não há uso efetivo dos dados. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.